Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Amém, povo de Deus. Pode se assentar, igreja. Amém? Tenho duas palavras para você nessa manhã. Diga, eu quero ouvi-las. Primeira, nunca fale mal de Jerusalém. Nunca saia da sua boca qualquer palavra direcionada a Israel que não seja palavra de bênção. Essa é uma orientação que eu estou dando para você como pastor, como igreja. Eu já estive lá 6 vezes. Está um momento meio tumultuado lá. E para ser bem sincero para você, eu não gostaria que ninguém dessa igreja viesse falar qualquer coisa a respeito de Israel, porque a Bíblia diz no Salmo 122 que aqueles que abençoarem Israel serão abençoados. Não critique, não fale nada, não julgue os governadores, não julgue a liderança daquele país. A única coisa que se faz, orar. Amém? A Bíblia diz, orai pela paz em Jerusalém. Então agora é hora de você orar por Jerusalém. Ali é um lugar abençoado, ali nasceu um judeu ao qual hoje nós servimos, que se chama Jesus, ali nasceu o nosso Salvador, ali ele foi sepultado, eu estive lá e ele não está lá, né, Vanessa? Fomos lá no buraco, não está mais lá. Jesus está ressurreto, vivo. Então eu estou orientando você, não saia da sua boca nenhuma palavra que não seja de bênção direcionadas a Israel. Amém? E a segunda, eu tenho um recado do Senhor para essa manhã para você, e isso está registrado no livro de João, no capítulo 15. Eu quero que você abra a sua Bíblia. João, capítulo 15. A Bíblia aqui nos dá um grande ensinamento. Eu já tive 6 vezes lá e vou falar para você que eu vou voltar lá, tá? Você não vai ficar pensando que eu estou com medo de retornar lá, não, que eu vou voltar lá ainda. Então, se você ainda está com essa fé comigo, eu vou voltar para lá ainda. Amém? E a Bíblia diz assim, Jesus disse, eu sou a videira verdadeira e o meu pai é o lavrador. Quem mesmo falou isso? Jesus, ele disse, eu sou a videira verdadeira e o meu pai é o lavrador. Todos os ramos que não dão uvas, ele corta, embora eles estejam em mim. Mas os ramos que dão uva, ele poda, a fim de que fiquem limpos e deem mais uvas ainda. Vocês já estão limpos por meio dos ensinamentos que eu lhe tenho dado. Continuem unidos comigo e eu continuarei unido com vocês. Pois, assim como o ramo só dá uva quando está unido com a planta, assim também vocês só podem dar frutos se ficarem unidos comigo. Eu sou a videira e vocês são os ramos. Quem está comigo e eu com ele, esse dá muito fruto, porque sem mim vocês não podem fazer nada. Quem não ficar unido comigo será jogado fora e secará. Será como os ramos secos, que são juntados e jogados no fogo onde são queimados. Se vocês ficarem unidos comigo e a minha palavra continuar em vocês, vocês vão receber tudo aquilo que pedirem. Amém? Põe a mão no seu coração, feche seus olhos, Pai. Esta manhã, Senhor, tão especial, eu preciso que o Senhor venha falar conosco. Espírito Santo de Deus, abra, Senhor, o nosso entendimento. Abra nossa mente, Senhor, os nossos ouvidos, os nossos olhos espirituais, para que possamos compreender aquilo que o Senhor tem nessa manhã para cada um de nós. Que sempre, sempre, para sempre, o Senhor vai ser exaltado e glorificado no nosso meio. É a nossa oração em nome de Jesus. Quem crê, diga amém. Amém, povo de Deus. Nós estamos nesse mês falando sobre um tema que eu acho muito interessante, muito gostoso, Não é novidade para essa igreja, creio que não é novidade para você, mas muitas vezes nós nos acomodamos. Sabe, o ser humano ele tem uma tendência, é normal disso, em procurar um setor e ali ele se acomodar. E eu noto aqui na igreja, você sabe quando eu venho aqui e eu olho assim aqui no auditório, então eu sei quando uma família vem na igreja e uma outra família não vem na igreja. Por quê? Porque, desculpa o termo, mas elas fazem igual o cachorrinho. Então elas vão lá, faz o xixizinho, marca aquelas cadeiras e eu olho para aquele canto e eu sei. Estou vendo a Janine lá, ó, é só lá que ela senta. Estou vendo o Pico, é só ali que ele senta. Estou vendo ali, tem um grupinho, é só ali que ele senta. Eu olho lá atrás, lá tem lá um cantinho, só ali que ele senta. Você marcou o território aí, né, vocês dois aí. Os pais ali do pastor Rodrigo ali. Marco ali. Sabe? E a gente tem essa tendência a fazer isso mesmo. Muitas vezes a gente se acostuma. E a Bíblia aqui nos dá um ensinamento para nós aqui, nesse texto que eu escolhi, a referente ao discipulado. A gente sair dessa zona de conforto e fazer algo a mais. Nós estamos nesse projeto de nós discipularmos pessoas. Eu sei que é muito bom você vir na igreja, é muito bom você vir todo domingo de manhã, você sentar aí, mas será que nós não podemos fazer um pouquinho mais? Será que nós não podemos fazer sair dessa zona de conforto e chegar a fazer um discipulado na casa de alguém, chegar na casa de alguém e apresentar a palavra? Muitas vezes a igreja tem uma estrutura, nós somos uma igreja que está na visão celular, pastor, mas eu não sou muito, não gosto de... Não tem problema, que se você não vai em cela, não gosta, não tem problema, mas fazer um discipulado, sair um pouquinho dessa situação de conforto seu. E o que é esse discipulado? É nós apresentarmos Jesus para alguém. E para isso não precisa muita coisa, queridos. Para isso precisa só que a gente levante de onde a gente está, um pouquinho, obedeça a palavra, que a Bíblia diz assim, o Senhor Jesus disse, ide e fazei discípulos, não crentes. Eu sou fascinado com essa palavra crente. Irmão, faz 50 anos que eu estou na igreja. 50 anos que... Mas desses 50, acho que uns 20 eu ouvi a palavra crente. Essa palavra crente me doía no ouvido. Ai, meu... Porque o crente é assim. O crente, ele recebe a palavra, fica com ele e não quer compartilhar com ninguém. Ele só quer ficar com aquilo. Agora eu quero dizer uma coisa para você, meu irmão. Tudo que vem acontecendo no mundo hoje, vocês já ouviram falar em terremoto no Brasil? Quem que já ouviu falar de terremoto no Brasil? Levanta a mão, hein? O Brasil está tremendo. Guerras. Por que eu falei para você orar por Israel? É tudo propósito de Deus. Tudo que está acontecendo lá tem a mão de Deus. Ah, mas estão se levantando contra Israel. Calma. Tudo está aqui. Vamos orar. Agora eu quero te fazer uma pergunta para você, querido. Aquele seu amigo que está do seu lado, o seu parente, aquela pessoa que já olhou para você e falou assim para você, puxa, você é lá da igreja, lá da ICP, né? Sabe o que aquela pessoa está esperando você dizer? Me convide, abençoado, me convide. Sabe o que mais ela está esperando de você? Que você diga para ela assim, ó, venha fazer um discipulado comigo. O discipulado traz resultados, queridos. Traz resultados. Um discipulado que você faça para uma família, você tem ideia de onde isso pode chegar? Eu me lembro uma vez que eu fiz um discipulado, eu já estou olhando ali a fofinha ali, a esposa do... Ah, esqueci o nome dela. Filha do Dinho ali. Então, ela nem era nascida. Não era, né? Você não era nascido, não. Era só o casal. E eu me lembro que eu saía do meu trabalho, eu trabalhava no banco. Por aqui, o Dinho, eu trabalhava na Rodonorte, coitado, chegava tudo sujo. Lá nós dois ia lá, eu encarar aquele polaco encardido, católico, roxo, que Deus o livre. E eu ia lá, encarava ele lá, e ele me desafiava, e nós digo, vamos lá. E hoje o homem é pastor. Ele é pastor, ela é pastor, os filhos envolvidos na igreja, daqui um dia vem os netos que serão envolvidos na igreja, e assim vai. Por quê? Porque eu disse sim. Eu estou desafiando você. Eu estou te desafiando. Olha o que a Bíblia está dizendo. O Senhor Jesus disse, eu sou a videira verdadeira. Quem está ligado em mim? Se você está ligado na videira, sobre a sua vida sai suco, sai vinho, sai prosperidade, sai bênção, sai cura, sai libertação. E você não pode ficar obeso com isso. Ah, mas eu quero só para mim. Não, meu irmão, tem gente precisando. Jesus está voltando. Nós temos que anunciar, nós temos que falar. Amém, igreja? Saia dessa zona de conforto. A igreja te dá todo o material. Nós temos na minha célula um casal. Ela não tem instrução, ela não sabe ler. Pois ela faz discipulado. Ela pega o livrinho e entrega para a pessoa lê e ela responde. E a pessoa vai escrevendo. Que força de vontade. E você, quem sabe, é graduado, pós-graduado, tem um PhD, e chega para mim e diz, ah, pastor, eu não sei falar de Jesus. Como não sabe? Não sabe apresentar Jesus? Não sabe contar? Eu sempre digo assim, quando eu vou lá no encontro, gente, eu chego lá no encontro, e eu vejo assim aquelas pessoas que entraram ontem aqui na igreja. Eu comento isso com a pastora Rosemar, eu comento com o pastor Sandro, que entraram ontem na igreja. Daí de repente eles passam por todo o processo, dali um ano eles estão ministrando. E eles estão indo ali sim com tanta autoridade, falando. Até sem muitos conhecimentos bem profundos da Bíblia, mas eu sempre digo, vá lá e conte o que Jesus fez na sua vida. Vá lá e conte o que Jesus, o povo está carente disso. Saber o que Jesus está fazendo na sua vida. E é isso que você precisa fazer. Quantos aqui não receberam um milagre na sua vida? Levante sua mão. Todo mundo levanta a mão, você está vivo? Amém, você está vivo aí? É um milagre, você levantar hoje de manhã. É um milagre. Chama-se o milagre da vida. Então você pegar um livrinho de discipulado, chegar numa família e você dizer para sua família, olha, eu quero compartilhar o que Jesus está fazendo na minha vida. Vamos fazer um estudo? Irmãos, é impossível que aquela pessoa não seja impactada pelo poder da palavra de Deus. Sabe por quê? Porque você é essa videira aqui que a Bíblia está dizendo, que Jesus está falando. Ele disse assim, eu sou a videira e vocês estão o quê? Ligados nele. Se você está ligado nele, se você está conectado nele, então só sai coisa boa na sua vida. E essas pessoas que precisam ouvir a palavra, elas precisam estar conectadas em você. Agora mesmo, faça uma reflexão. Feche seus olhos. Feche seus olhos, não fique olhando para mim. Feche seus olhos. Pensa numa pessoa que nesse momento precisa de Jesus. Lembrou? Amém? Agora olha aqui para mim. Se Jesus recolhe essa pessoa sem ouvir a sua palavra, quem vai ser responsabilizado? O que você vai dizer para o Senhor quando chegar no céu? E o Senhor perguntar para você, ô José, eu coloquei o Tadeu do teu lado, trabalhou do teu lado, viveu 30 anos trabalhando com você, e você não discipulou ele, você não falou do meu amor. A sua responsabilidade é tão grande como a minha. Nós precisamos falar, meu irmão. A Bíblia diz assim, que se porventura, você não falar, as pedras falarão. Esses dias aconteceu um fato no carnaval, todo quem viu a imprensa notou. Uma determinada artista foi lá, apontou o dedo para uma outra artista e falou que Jesus estava voltando. Quer você creia ou não, não importa o que você pensa a respeito, mas Jesus usa pedras para avisar que Ele está voltando. Jesus quer usar você e não as pedras. Você é o caminho para que Jesus use. Às vezes um parente seu, alguém próximo de você, seu chefe, seu superior. Eu já contei uma experiência para vocês aqui, quando eu trabalhava lá no posto, lá do meu amigo Hélio. A minha sala era uma sala de confissão, irmãos. Todo dia eu atendia um funcionário, e eles chegavam lá, mas começava aquela ladainha lá, eu fechava a porta. O dono da empresa chegava lá, olhava lá, e não vou chegar aqui, o Mauro está rezando. Deixa lá, o Mauro, não incomoda ele lá. Hoje eu tenho amigos que estão aqui, outros que estão em outras igrejas que trabalharam comigo, que eu não perdi a oportunidade de falar. Claro que eu não sou idiota, bobo de ficar toda hora falando, não, você é uma pessoa sábia, inteligente, tem o momento certo, tem a hora certa. Mas quando esse momento chegar, quando a hora chegar, você não pode se calar. Você tem que abrir a sua boca. Você tem que falar. E quando você falar de Jesus, não é somente aquilo, tem uma sequência, é o discipulado. A Bíblia diz assim, o Senhor Jesus disse, ide e fazei discípulos, não crentes, é ide e fazei discípulos, que crê, todo mundo crê, você crê, eu creio, mas eu tenho que ser mais do que isso, eu quero fazer discípulo, eu quero fazer alguém um dia chegar para mim e dizer assim, olha, obrigado. Obrigado por aquele tempo que você dedicou. Esses dias atrás eu estava junto com o pastor Dinha Regina, e eles me deram um abraço tão gostoso em mim, na Carol. Eles falaram assim, olha pastores, obrigado pelo tempo que vocês se dedicaram a mim. Nós ficamos 15 dias fazendo um discipulado, criamos um laço de amizade tão forte, que até hoje, tanto eu como ele, a gente não se esquece, é isso que é discipulado. Agora nós precisamos, não nós, Jesus convoca você, o Espírito Santo está falando para você, quem sabe eu estou agora ministrando essa manhã aqui, e Ele está aí falando no seu ouvido, porque você está com seus ouvidos espirituais abertos, você está com seus olhos espirituais abertos, Ele está te mostrando quem é a pessoa, Ele está dizendo para você assim, ei, sabe aquele casal? Sabe aquela vizinha? Sabe aquele amigo? Sabe aquele parente? Sabe aquele parente bem chato que você não gosta? Ele é precioso para mim. Deus quer usar você. Deus quer fazer de você um vaso de bênção. E há sobre você uma palavra de bênção e prosperidade no verso final aqui, no último versículo, que diz assim, se vocês, vocês quem? A igreja, ficarem unidos comigo, com quem? Com Cristo. E as minhas palavras continuarem em você, quer dizer, ide e fazei discípulos. Vocês receberão tudo aquilo que pedirem. Aqui tem um ensinamento. Isso aqui tira a gente realmente dessa zona de conforto, de só pedir. Tem aquele irmão que adora vir na igreja só pedir. Pedir, 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 pede, pede, ele entra na porta pedindo, ele é mais pidão do que pedinte. Ele entra pedindo e ele sai pedindo. Ele entra pedindo oração, ele vem aqui, termina, ele sai daqui pedindo oração e lá na porta ele pede para as irmãs, ore por mim. De tão pidão que é. Mas aqui diz assim que se nós pedirmos, mas obedecermos, aí é que a nossa oração vai ser ouvida. Aí é que as bênçãos vão chegar. Aí é que a prosperidade vai te alcançar. Irmãos, eu quero orar com você nessa manhã. Eu quero pedir para que o Espírito Santo, nessa semana, ele incomode você. não deixa você dormir. Eu acho que essa noite você já vai se bater um pouco. Eu acho que vai. Porque daí o Espírito Santo vai dizer: lembra da Maria? Aí você vira do outro lado. Daqui a pouco aparece a figura da Maria. Lembra da Maria? Você vira do outro lado. Mas que Maria? Você vira da Maria? Jesus diz: pois ela precisa de mim. Você vai ou não vai? Não, eu não tenho tempo. Eu preciso trabalhar. Eu preciso disso. Eu preciso daquilo. Eu também precisava trabalhar. Sabe o que eu fazia, Erivelto? Eu ia 7 horas da manhã, uma hora antes do meu expediente. Eu ia lá numa empresa na frente do posto. Eu ficava 45 minutos fazendo discipulado para todos os funcionários lá. Eu tirava mais de uma hora. Por isso que eu estou falando que o Espírito Santo vai dizer assim: levanta mais cedo, vai dormir mais tarde. Eu vou arranjar um tempo para você. O Espírito Santo vai te incomodar essa semana. E o Senhor vai te colocar, o Senhor vai colocar diante de você uma família para você discipular e ganhar para Jesus. Porque eu não quero que ninguém chegue aqui diante de Deus, como diz a palavra, de mãos vazias. E se eu estiver indo na tua frente, você vindo aqui atrás, não vai nem ter me chamar. Ei, pastor, me espera aí. Eu digo: eu avisei. Eu avisei. Eu subi lá no púlpito, eu preguei, eu falei, eu te avisei. O que você está fazendo? Né, dona Ione? É assim que a gente precisa. Quero convidar você para se colocar de pé, querida igreja.